Deputado, uma das questões que estão sendo abordadas pelo senhor diz respeito ao trânsito, em especial a preocupação com o ato de dirigir embriagado. O senhor está pretendendo estabelecer provas de embriaguez. Na verdade, qual que é a ideia?
Nós temos no Congresso vários projetos em tramitação, inclusive um deles, o meu projeto, onde nós instituímos a prova, além do teste do álcool no sangue, que é o bafômetro, nós conhecemos como bafômetro, e o exame de sangue. Nós preservamos este dois tipos de aferição do álcool no sangue, mas voltamos a introduzir outros testes. Por exemplo, não tem cabimento a pessoa não querer fazer o bafômetro. Ela está totalmente embriagada, como nós vimos aí alguns casos a nível de Brasil, onde a pessoa não consegue andar em linha reta 3, 4 metros, não consegue parar em pé, não consegue falar. Quer dizer, ela tem sinais de embriaguez, é claro, nítido, e isso não serve como prova. Então, em outras ações criminais, foto, depoimento, testes, tipo aqueles que nós fazíamos antes. Olha, você caminha reto aí 2, 3 metros, né? Então, a gente está retornando isso para a legislação, de forma que se ele não quiser fazer o teste do bafômetro, não tem problema. Esses testes, essas fotos, esses vídeos, esse depoimento vai servir como prova material para que ele seja condenado, né, e punido, uma vez que ele ceifa uma vida por estar embriagado.
Ele então, seria obrigado a fazer essas provas?
Essas provas ele seria obrigado a fazer.
Diferente do que acontece com o bafômetro, que hoje isso é uma opção.
Então, o bafômetro passaria a ser, na minha visão, um teste para aqueles que não estão embriagados. Então, você comete um acidente por uma circunstância e você quer deixar claro que você não estava embriagado, então você faz o teste de bafômetro. Aquilo vai servir de provas, ao contrário, vai servir para a pessoa de bem, aquela pessoa que não bebe, aquela pessoa que está dirigindo corretamente, que por uma infelicidade, por um acidente, teve envolvido num acidente fatal, então ele vai fazer o teste de bafômetro e isso vai servir de prova a favor dele, já que a lei diz que você não pode produzir provas contra você, né? Mas o que é mais importante, nós tivemos no Senado um projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, onde já contempla parte disso que está na nossa lei. Acontece que existem várias leis tramitando, inclusive uma minha, onde elas serão apensadas a essa lei do Senado e será feito um texto de uma lei contemplando os pontos de cada uma dessas leis.
Então há possibilidade, obviamente, dessa proposta do senhor ser contemplada pelo Congresso.
Com certeza, essa é a nossa expectativa e nós queremos fazer isso em regime de urgência. E o que é importante? É que no nosso caso, na nossa lei aqui, nós transformamos o ato, o acidente, numa pena, como se eu estou caracterizando, né, no Código Penal como sendo um ato de homicídio. Então, você aumenta a pena do cidadão que comete isso embriagado, de forma que ele vai pensar duas vezes em dirigir embriagado. Ou seja, tolerância zero. A ideia é tolerância zero, é zero de álcool. Se você bebeu, você não dirige, né? Eu acho que é uma forma que nós temos de preservar as pessoas, muitas vezes as pessoas inocentes que estão sendo acidentadas, com as suas vidas ceifadas por aquele que imprudentemente dirigiu. E eu disse, até numa entrevista lá no próprio Congresso, que quando nós fazemos isso, nós estamos preservando inclusive aqueles que nós gostamos. Nós temos pessoas do nosso relacionamento, nós temos parentes, nós temos filhos, que muitas vezes bebem e muitas vezes dirigem. Tá certo? Então eu acho que é uma forma seguinte, ou o Brasil parte para uma condição de não ter tolerância, como acontece em outros países, e aí sim as pessoas vão passar a obedecer a lei de uma forma clara, já que nós prevemos aqui até 16 anos de prisão para aquele que tiver um acidente e acabar ceifando uma vida. Então, eu acho que a ideia é nós reforçarmos a legislação que nós temos, dando a ela, dando ao agente de trânsito, às pessoas que comparecem ao acidente, fornecer provas, né, tanto com foto, com vídeo, com testes, fora esses dois que nós falamos, e com isso nós vamos dar um basta nesse tanto de mortes que nós temos por acidente, e pior, são bilhões de recurso que é destinado ao SUS, destinado à saúde, que é utilizado para isso, quando na verdade poderia ser utilizado para o tratamento das pessoas que estão sofrendo aí nos corredores.
Acidente então, custa caro, né, deputado?
Custa caro. E agora essa iniciativa do Ministério de executar, né, o inflator que estiver embriagado para que ele pague a conta, também vai ser mais um inibidor. E pode ter certeza, viu? Vai ter muitas ações, o Ministério já selecionou, se eu não me engano, 180 mil ações no Brasil inteiro, vão entrar com ação, essas ações serão bem sucedidas e a pessoa vai entrar numa situação difícil que vai ter que pagar essa conta de hospitais e tudo mais.
Deputado, um outro assunto, o senhor está trabalhando para que haja uma correção mais justa no que diz respeito à aposentadoria das pessoas que ganham acima de um salário mínimo. A gente sabe que hoje, quem ganha acima de um salário mínimo vê seu rendimento mensal sendo corroído pouco a pouco pela inflação. E hoje, quem ganha um salário mínimo na aposentadoria tem sempre ali uma correção superior à inflação. Já quem ganha, às vezes aposentou com 3 salários mínimos há 3 ou 4 anos atrás, já sabe que hoje está ganhando 2, está ganhando 1,5 salário. Isso tem acontecido com muita frequência. Aos poucos, a pessoa que aposentou lá, às vezes com o teto, está quase ganhando o mínimo. O que é possível fazer nesse sentido, na opinião do senhor?
Na verdade, eu faço parte da Comissão Mista de Orçamento e nós aprovamos, na semana passada, o relatório preliminar do deputado Arlindo Quinaglia. Hoje, quem ganha um salário mínimo de aposentadoria ou de pensão, ele recebe o reajuste da inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos anterior. Ou seja, ele tem um ganho real igual ao crescimento do PIB de 2 anos antes. E hoje, pela legislação que nós tínhamos, não era permitido ao governo oferecer nenhum ganho real para os aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo.
Mas isso não tem a ver com o próprio orçamento?
Tem a ver com o próprio orçamento, mas acontece que essa história do orçamento é a ferramenta que o governo tem para fazer uma série de, para não fazer uma série de coisas jogando a culpa no orçamento. Mas quem que aprova o orçamento? É o legislativo e o executivo. Então, o que nós precisamos é buscar dentro do orçamento um dispositivo legal e uma previsão orçamentária para que isso aconteça. E nós agora fizemos isso. Nós aprovamos na comissão, participei de uma comissão de líderes, acertamos isso na comissão de líderes, levamos para a comissão plena de orçamento e nós introduzimos dentro do orçamento para o ano que vem a possibilidade do governo dar um ganho real para os aposentados e pensionistas. E esta possibilidade não foi colocada à revelia do Congresso, ela foi colocada em acordo com o governo, porque você sabe que o legislativo não é autorresolutivo. Na verdade, o orçamento ele é executado pelo executivo, mas houve um acordo entre o executivo e o legislativo e nós contemplamos. E o que nós estamos querendo? Isso ainda não está aprovado, mas é o que nós estamos trabalhando. Para que, uma vez que agora é permitido dar o reajuste, além da inflação, para que haja o equilíbrio econômico-financeiro daqueles aposentados em relação ao valor que ele se aposentou e o valor que ele está ganhando hoje, nós queremos introduzir que ele receba 80% do crescimento do PIB junto com a inflação. Então, ao longo do tempo, nós vamos fazer justiça com aqueles que trabalharam a vida inteira, recolheram 35%, 40 anos de contribuição e que hoje ganha um salário, recebe uma aposentadoria que muitas vezes não dá para comprar os remédios. Então, nós estamos lutando, existe um trabalho muito forte por parte da nossa comissão, isso já foi aprovado. Então, agora, nós precisamos só fazer a previsão orçamentária, nos próximos dias nós vamos estar trabalhando nessa linha.
Não deve aumentar o déficit da Previdência, deputado?
Não. O déficit da Previdência, existe aí um mito que precisa ser quebrado, tá certo? Nós temos um déficit da Previdência rural, nós não temos um déficit da Previdência urbana. Então isso tem que deixar muito claro. E aí, hoje está se fazendo, é claro que isso é um assunto polêmico, não é verdade? Mas quando o governo quer que os funcionários públicos, o funcionalismo público, tenha o teto de aposentadoria igual o do privado, vamos dizer assim, e que a diferença seja feita através de um fundo de previdência, né? Então, nós estamos tentando equilibrar aonde está o rombo. Porque o rombo não está na Previdência Urbana. O aposentado, o pensionista urbano, ele está sendo penalizado em detrimento de outras incorreções que teve no sistema durante o tempo.
Quer dizer, a Previdência hoje é deficitária em função das aposentadorias rurais e em função das aposentadorias do funcionalismo público.
Não só por isso, mas essas são as maiores contribuições que nós temos para o déficit da Previdência. Então, se hoje você considerar só a Previdência Urbana, ela é superavitária e nós não podemos penalizar. Eu acho que se a iniciativa privada, ela aposenta com teto, isso tem que ser base para todo o funcionalismo, independente se ele é público ou privado, tá certo? Se o trabalhador rural tem uma aposentadoria, isso não pode ser política populista de um governo, ele tem que ser uma política previdenciária, onde nós vamos oferecer a previdência para o trabalhador rural, mas na contrapartida ele tem que recolher, porque como é que você pode receber uma aposentadoria sem ter contribuído para aquele fundo que paga a aposentadoria? Então aqui nós não estamos aqui decidindo o que é bom ou o que é ruim, eu estou falando tecnicamente como funciona.
Muito bem. Um último assunto para tratar com o deputado Edmar Arruda. E o deputado trabalhou para mudar um pouco a lógica das emendas parlamentares destinando recursos para a saúde, né? Fazendo com que parte dessas emendas estejam atreladas à saúde pública. O que o senhor está pretendendo, deputado?
Na verdade, numa comissão de liderança, onde havia uma discussão de aumentar as emendas individuais dos deputados de 13 para 15 milhões, porque o ano passado foi 13 milhões, esse ano havia um pleito para 15 milhões, e eu votei contra esse aumento de 13 para 15, primeiro porque o governo não tem pago nem os 13, né, não tem pago os 13, e segundo porque eu entendo que nós precisamos aumentar os recursos voltados para a saúde, né, no orçamento que nós temos para o ano que vem, o governo aumentou 7,5 bilhões para a saúde, só. Nós precisaríamos de 45 bilhões para resolver o problema da saúde, sem considerar o aumento da demanda. Porque você sabe que na saúde, quando você melhora, você há uma demanda maior.
Melhora o serviço,
mas considerando os parâmetros atuais, né, Ronaldo, nós precisaríamos de 45 bilhões. Então houve um aumento de 7,5 bilhões, muito inferior àquilo que nós precisamos. E aí naquela discussão onde o PSC se posicionou contrário, o PT se posicionou contrário, o PSDB contrário e os demais partidos favoráveis, houve ali um impasse. E nós, então, fizemos uma proposta, e aí partiu de mim essa proposta, de que, então, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de 13 para 15 milhões, considerando que, ou condicionando, que este aumento de 2 milhões nas emendas individuais sejam carimbado para a saúde. E aí houve, graças a Deus, a gente conseguiu chegar num consenso, aprovamos isso no orçamento. Ou seja, 2 milhões por deputado, são 513 deputados, nós estamos falando de mais 1 bilhão para a saúde. Então, de 7,5 passou para 8,5. E uma outra situação que nós estávamos tendo ali, uma discussão bastante acirrada, é que o relator incluiu no relatório as emendas de iniciativa populares, onde os municípios até 50 mil habitantes poderão fazer emendas destinadas para o orçamento. Vai de 300 a 600 mil reais, dependendo do número de habitantes de cada município. E a maioria dos deputados não queriam, porque isso ia gerar um estresse dentro dos estados, dentro da região, um confronto. Por exemplo, nós tivemos dois deputados aqui no Paraná que quis dar uma despertinha, já fizeram um folheto, distribuiu aí nas regiões, dizendo que eles tinham conseguido uma emenda popular, quando isso nem tinha sido aprovado na nossa comissão. Quer dizer, então você vê que há uma disputa política e acontece essas coisas. Então aí eu fiz uma proposta junto com o PMDB, né, o PSC e PMDB, onde nós propusemos o seguinte, falei, ó, vamos acabar com a confusão. Vamos autorizar as emendas de iniciativa populares, mas também tem que ser para a saúde. Não pode ser para fazer ponte, não pode ser para fazer calçamento, não pode ser para plantar árvore, tem que ser para a saúde. E aí foi aprovado. Ou seja, são 2 bilhões e meio de emendas que serão feitas de iniciativa populares e que serão somadas à saúde. Então nós tínhamos 7 bilhões e meio, mais o 1 bilhão dos deputados foi para 8 bilhões e meio, e mais 2 bilhões e meio que são as emendas populares.
Vai dar cerca de 11 bilhões.
De 11 bilhões. E nós queremos avançar mais 2 bilhões ainda, estamos trabalhando nisso. Queremos chegar a 13, 14 bilhões. Então eu acho que é um trabalho que a população de Maringá tem que saber, e a região tem que saber, que nós estamos trabalhando efetivamente naquilo que precisa. Porque muitas vezes eu vou trazer uma emenda para aqui, outra para ali, como já trouxemos aí 7 milhões de emenda para a nossa região, mas não é isso que resolve. Eu acho que resolve essa atuação parlamentar efetiva numa comissão importante, que é a Comissão Mista de Orçamento, e que vai trazer um resultado para milhões de brasileiros no Brasil todo.
Muito bem. Deputado Edmar Arruda, eu gostaria de agradecer a sua disposição de vir conversar com a gente aqui na CBN. Foi um prazer recebê-lo mais uma vez.
Prazer é nosso, obrigado. Obrigado a você que está nos ouvindo. E é sempre, eu estou sempre à disposição, viu, Ronaldo, para estar aqui e poder esclarecer a nossa comunidade, porque é através desse espaço que vocês nos concedem é que nós possamos mostrar e aquele trabalho que nós estamos realizando lá com bastante afinco para honrar os votos que nós recebemos, honrar a Deus e honrar a nossa família ali no Congresso.